Copa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Copa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:12 na Bahia, 6:12, bom dia. Quarta-feira, semana na metade, e você ligadinho com a gente, bom dia meu amigo, minha amiga, você dos altos, dos distritos, todo mundo ligadinho com a gente. É bom dia pra todo mundo, pra você também, pra você também. Você que tá deixando o plantão agora, hora daquele descanso, você que tá se dirigindo ao seu trabalho, um bom trabalho, você que tá acordando agora, tá rolando na cama, tá nessa de preguiça, também tá ganhando o nosso bom dia. Hoje pode ser um grande dia da sua vida, viu? Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial de Gustavo Vidro Elétrico, Lojas Planeta Doces, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista, a inimiga das dores e Premoldados Guanabara, construindo o futuro. Uma super quarta-feira, equipe já escalada. Tem Vini Santana, tem Priscila Vajão, Edenildo Braga, Nath Almeida, Manuel Messias e Paulo José, interligando toda a região aqui na Gavi. E do meu lado, dividindo a bancada do Tropa de Elite, tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia,
Marinho Santos.
Chegando para dar bom dia para todo mundo. Nosso muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Estamos juntos até as 8 da manhã de hoje, levando para você as informações que você precisa ficar sabendo. Vai ficar sabendo tudo aqui através do Tropa de Elite, até as 8.
Vamos juntinhos, hoje é quarta-feira, hoje tem direito de todos, a gente vai continuar, seu repórter, com aquele assunto, né? Sobre o direito do consumidor, aquele descontão que a Embasa tem que dar, para os clientes com pontos comerciais. Doutor Abram Feldman vai continuar com aquele assunto e você mais do que nunca bem informado aqui no Tropa de Elite. Direito e defesa do consumidor é aqui, né? No direito de todos.
Hoje tem doutor Abram Feldman, hoje tem Bavi também na Fonte Nova, Scarpita. Eu acho que essa
promotora... Você vai torcer.
Tem uma promotora.
Sim.
Que está metendo a caneta lá em Salvador, no Ministério Público da Bahia. Eu acho que essa promotora é torcedora do Esporte Clube Bahia, viu, Scarpita?
Eu quero saber o seguinte, vai torcer hoje, só torcer ou...
Vou assistir, eu gosto.
Você falou aqui no programa que você iria deixar...
Eu vou assistir grandes jogos
agora. De torcer, agora somente assistir os grandes jogos.
Já estou com o pé no Rio de Janeiro para assistir Vasco e Atlético Mineiro ao lado de Léo...
Tá certo.
Léo Figo.
O bonde do Rio, né, galera de Elos?
O bonde do Rio. Agora eu não vou em cima do motorista, não. O Sargento Cardoso, lá do São Miguel, viajou no andar de cima. Do motorista. Ele disse, nunca mais
ficou,
eu viajo ali.
Ficou preocupado.
Porque aquelas carretas vêm de lá pra cá. Ele disse, meu Deus, vai ser agora.
Meu Deus, Nossa Senhora.
Creio em Deus Pai.
Como é que vai ficar a nossa quarta-feira? Confere com a gente agora, viu?
E a temperatura...
Termômetros marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM, 15% é a probabilidade de chuva para hoje. Choveu na madrugada, o verão está indo embora, o outono batendo na porta. O clima é o céu parcialmente ensolarado para essa super quarta-feira aqui em Ilhéus, terra da Gabriela FM. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje, nessa quarta-feira, além do direito de todos, todas as quartas aqui no Tropa de Elite. Vamos conferir, hein? As manchetes do programa.
Tropa de Elite.
Olha, a polícia chegando em Maraú. Durante operação policial, termina com 4 mortes, 2 elementos presos e apreensão de armas e drogas. Maraú tá que tá, viu, Scarpinho?
15 novos ônibus passam a integrar frota do transporte público em Ilhéus. A apresentação acontece hoje na Avenida Soares Lopes.
Polícia Civil encontra ossadas humanas em uma área de mata e pode ter ligações com o Tribunal do Crime.
PL do Cacau incorpora propostas articuladas pela Bahia e avança no Congresso Nacional.
Atendimento do Cadastro Único estará suspenso entre os dias 13 e 16 de março.
É, seu repórter, a PPI e a PLB discute excedência de professores e pedidos de aposentadoria em reunião com o NTE, o Núcleo Territorial Educacional.
Embarcação com capacidade para 5 pessoas estava levando 13 pessoas e por pouco não causa uma tragédia em Lagoa Encantada. Dono da embarcação deverá ser punido. Capitania dos Portos, Marinha do Brasil, esteve no local no dia de ontem.
Tem que cobrar fiscalização, né, seu repórter? Imagina só, tem uma capacidade, excede essa capacidade.
Ainda bem que
colocando
já
em risco a vida das pessoas.
Ainda bem que já estava chegando.
E olha, a Frente Parlamentar da Câmara de Ilhéus, em parceria com a Prefeitura, com o Governo do Estado, através da Secretaria de Políticas, né, para as Mulheres, vai ter a caravana aí, seu repórter. O ônibus vai estar chegando, vai atender Litorânea Norte 13 e no sábado 14 lá no Teotônio Vilela, essas e outras a partir de agora aqui no Tropa de Elite, o número 1 das manhãs. Bom dia pra todo mundo, viu?
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho!
Acorda, dona Titina, seu repórter.
A hora certa, dona Titina, são 6:19, 6:19. Acorda, dona Titina, pra vida, minha filha. Tá na hora de levantar e dar bom dia pra Maria Preta, torcedor do Esporte Clube Bahia. Maria Preta é homem. É. Só que o apelido dele é Maria Preta e o nome é Zé Bispo.
Zé Bispo jogou muito, né, seu repórter?
Jogou na seleção de Ilhéus. Eu alcancei Zé Bispo jogando. Ele é quase da idade do Soares Barbosa, o Bico de Pato.
Um pouquinho, eu quase. Agora, já que você mandou um abraço aí acordando a dona Titina, ontem nós estivemos visitando, né, dona Titina ali na Baixa Fria. Ouvimos demandas ali dos moradores Alto São João, Teresópolis, encaminhadas aí todas as reivindicações, né, tanto para a Secretaria de Infraestrutura, através do secretário Gabriel Cerqueira, quanto a Secretaria de Serviços Urbanos, né, o Cacá, o setor de iluminação, o Afonso, sempre atencioso, seu repórter, às demandas da população.
Ele vai voltar lá no Alto São Luís.
Resolver aquele problema. E eu queria chamar a atenção do Corpo de Bombeiros, porque ontem a gente viu de perto a situação do poste. Tem umas abelhas, seu repórter, que estão concentradas.
Alto São Luís.
E aí precisa fazer essa retirada das abelhas para que o pessoal possa substituir a lâmpada. Tá certo? Agora, atenção, Corpo de Bombeiros.
Aí tem que ser com o Corpo de Bombeiros.
Corpo de Bombeiros, é. Tirar as abelhas e aí fica livre para o pessoal poder fazer o serviço de reposição da lâmpada.
Poderia se conseguir uma escada e pedir a Zé Bispo para poder meter o facão lá na casa das abelhas e
crime, derrubar. Aí é crime ambiental e você que está colocando a vida do Zé Bispo em risco. Já pensou se ele
Maria
toma?
Maria Preta não pode ser mordida.
As picadas de abelha. Inclusive teve gente que já foi, né, picado pelas abelhas ali. Na subida do Alto São João pro Teresópolis.
Na verdade, nós
deixa o Zé Bispo sossegado.
Nós recebemos um convite de dona Titina. E é tão bom quando a gente está bem com a vida. Tomamos um café na casa de dona Titina. Rapaz, alto astral, a recepção calorosa. Eu gostaria de agradecer, né? Dona Titina. A filha de dona Titina, que é diferenciada, aquela que trabalha. Lá no Hospital de Ilhéus,
Laila, a filha da Laís, a odontologia. E a Rose também.
Rose que tá toda de amarelo, parecendo um canarinho. Rose, um abraço, dona Titina, um abraço para vocês aí, um beijo no coração e alegria sempre. Eu quero mandar um abraço para o Beto. Beto, que é o irmão do Renatinho Bad Boy, que nunca mais eu vi. Aposentou, tá aposentado, tá intocado. E o Chiquinho lá do Hospital de Ilhéus também, aquele abraço pra você. Ela vai levar a foto nossa e para o Chiquinho ver, né? Nós tomando café na casa de Dona Titina.
Bom, seu repórter, o pessoal tem reclamado da questão da internet nos postos de saúde. Tem uma nota aqui da secretaria informando que no Teotônio Vilela funciona normalmente uma central de marcação. O pessoal tem reclamado aqui, alguns estão conseguindo, outros não, a marcação de exames, né? Sem precisar ir até a central de regulação. Três profissionais atuam realizando aí os agendamentos, todos estão desempenhados, né, para poder realizar suas atividades normalmente, não havendo falta de servidores para a realização das marcações. A secretaria esclarece ainda que eventualmente pode ocorrer a impossibilidade de realizar marcações em determinado momento devido à instabilidade ou ausência de internet. É tudo interligado hoje no sistema, gente. Se der problema a internet, vai prejudicar todo o sistema, né, que está lá disponível nas unidades de saúde. Nesses casos aí, trata-se de uma falha técnica relacionada aos provedores de internet e não de problemas na prestação de serviço pela Secretaria de Saúde. A secretaria reforça que segue trabalhando para garantir o atendimento à população e a regularidade dos serviços, né, ofertados, seu repórter. É importante esclarecer aí. Um abraço a toda a equipe, né, da Secretaria Municipal de Saúde, que tem aí à frente a nossa querida Sonilda Melo. Amanhã a gente vai bater um papo com ele, o Roberto, ele que é chefe do setor de endemia, seu repórter, vai estar conosco para falar aí sobre essa questão do controle da dengue. Roberto Almeida, amanhã, às 7 horas aqui no Tropa de Elite, importante todo mundo engajar. Tem um sinal de alerta e Ilhéus não pode retroceder, viu? Amanhã, então, Roberto Almeida aqui no Tropa.
Olha, Scarpe, eu vou dar um pulo ali em Maraú, a Pacata Maraú. É, operação.
Daqui a pouquinho você vai trazer esses detalhes aí, vai reforçar, porque o Vini Santana tá chegando.
Quatro mortos, dois presos e apreensão de armas e drogas.
É, vamos lá então.
O bicho pegou, viu, Scarpe?
Vamos lá, o Vini Santana chega trazendo mais detalhes desse caso e você vem reforçando o seu repórter Marinho Santos aqui na metralhadora da informação. É o Tropa de Elite, o número um das manhãs em toda a região, viu? Vamos lá, tem giro regional chegando, Vini Santana trazendo informações aí desse caso em Maraú, tá que tá Maraú, viu? Vamos lá.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Maraú. Porque era só uma operação integrada das polícias civil e militar, resultou aí na prisão de dois suspeitos e na morte de quatro homens após confronto armado na manhã desta terça-feira. A ação foi coordenada aí pela Delegacia Territorial de Maraú, com apoio da Diretoria Regional de Polícia do Interior e da guarnição aí do Comando de Policiamento da Região Sul da Polícia Militar. Durante a operação foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em imóveis ligados a investigados por envolvimento com tráfico de drogas e crimes contra a vida na região. Segundo a Força de Segurança, durante o cumprimento dos mandados, 4 suspeitos reagiram à abordagem e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, dando início aí a um confronto. Os homens foram atingidos, socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde de Maraú, mas não resistiram aos ferimentos. Os dois suspeitos presos foram conduzidos para a unidade policial, onde permanecem à disposição da polícia. Bom, meus amigos, com essa informação eu fico por aqui, retorno o comando para vocês, os meus amigos Albertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente quarta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini. Sempre trazendo informações aí de Maraú, Baitaba, Aurelino Leal. Seu repórter, clima tá que tá, hein, na Península.
Tá que tá, Scarpeta. A polícia ainda apreendeu armas de fogo, munições, rádios, comunicadores e uma grande quantidade de drogas. Então aí, 4 mortos, 2 presos e apreensão. Armas e drogas lá na Península de Maraú, Scarpe.
Eu tô curioso para saber esse caso, esse incidente lá na Lagoa Encantada, um barco. O camarada excedeu o número de ocupantes, foi seu repórter?
Na verdade, para colocar 5 pessoas, a capacidade do barco, segundo informações, e a embarcação estava com 13 pessoas. Então, 8 pessoas ultrapassavam aí a capacidade de peso da embarcação, você imagina. E por pouco não morreu gente, por pouco não morreu, porque a embarcação já estava retornando, aquele passeio que é feito na Lagoa Encantada.
Lá para as cachoeiras.
E aí já estava próximo ali ao restaurante do Joca, já chegando. Mas mesmo assim, muita gente bebeu água, passou sufoco e graças a Deus...
Delegacia dos Portos foi acionada?
Capitania. Da Delegacia dos Portos de Ilhéus.
Acionada, seu
a Delegacia dos Portos, a Marinha do Brasil esteve no local e o proprietário, o dono da embarcação, por certo, vai ser punido.
Tem que responder aí. Daqui a pouquinho, 15 novos ônibus passam a integrar frota do transporte público em Ilhéus. A empresa, a Via Metro, vai apresentar hoje, inclusive com a presença do prefeito Valderico Júnior, seu repórter, na Avenida Soares Lopes, esses 15 novos ônibus que vão integrar a frota do transporte público aqui na cidade. Vamos no Zap Zap, dá moral pra quem? Dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta pra sua participação, Ciso Boy, bom dia, bom dia, bom dia, né, Ciso Boy? Agradecer um exercício diário de que tenha plena certeza de que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. Ciso Boy aí, sempre caprichando nas mensagens, não é isso? Linha aberta pro povo, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Alô, Zélio.
Eu gostaria que vocês mandassem um alô aí pra Coelba, pra vir consertar 2 fios que tem aqui no chão, tá quebrado, tá no chão. Aqui, depois do primeiro quebra-mola, no segundo quebra-mola. Tem mais de 2 semanas que esses 2 fios estão no chão aqui quebrados e a Coelba não veio consertar ainda, tá bom?
Alô, Alfredão!
Eu gostaria aqui de mandar um alô para Ratinho Prá. Eu tô precisando do contato dele, ele quer falar comigo, conversar comigo.
Ratinho Prá.
Eu não tenho o contato dele, tá bom?
E
mandar um alô também aqui para Zé de Aura, no assentamento de Nova Vitória. Um alô aqui para Dona Lene. Um alô também para Cabocla lá no Nelson Costa, Rua Monteiro Lombardo, e todos que estão ouvindo.
Valeu, Zélio.
Bom dia.
Bom dia, bom dia. Um abraço para você, viu? Alfredão Coel.
Que maravilha, que legal falar com o Mário Santos nesta manhã.
Olha ele aí. Olha ele aí.
Mário Santos também está aqui.
Pirulito! Olha o zóio.
Agora está marcando o exame lá. Fui lá no posto médico, não precisa estar marcando exame. Graças a Deus, está tudo bem. Só está faltando uma coisa lá no fundo do quintal. Fui tomar água, ela está cheia de mato. Precisa alguém ir lá capinar, viu, filho? Para ficar bom, para ficar limpo, para ficar de rato, viu? Também quero dar uma olhada para os seus ouvintes, tá ligado? Seu programa, viu? Robson, engraçado especial também. Paixão de Léo também. Para Luiz lá no São José. Também, bigodinho, um abração. Já fui de ser tratado, já fui.
Bom dia.
Aí, Mário Santo.
Bom dia.
Passando aqui para parabenizar a todos que participaram do Bloco Leva Eu, do Banco da Vitória.
Leva Eu.
Foi um sucesso. Agradecer a Polícia Militar, a Prefeitura Municipal de Ilhéus, que deu um suporte, e a todos os patrocinadores. Até o ano que vem, um abraço do seu velho amigo atirador.
Ô, leva eu,
bom dia,
né?
Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Fala aqui, é Robson Lopes São João. Estou pedindo aí a vocês aí que você pode aí me ajudar aí a pedir esse pessoal aí da iluminação subir aqui no Alto São João. Nós temos três postes aqui, sem lâmpada.
Alto São João.
Quase um mês. Eu já mandei dois áudios aí pra rádio aí, até agora não chegou. Não sei que se vai chegar agora aí.
Chegou.
Mas
chegou.
Peço aí, por favor, fale com eles aí. Eles podem chegar aqui pra botar essas três lâmpadas aí, esses três postes que tá faltando aqui, viu? Agora... Muito obrigado, fica aqui próximo do depósito de Sérgio. Obrigado, tenha um bom
Antônio
dia.
Antônio Vilela, é interessante nesse repórter o número dos postes, porque já foi feita a substituição. Queimaram, as lâmpadas queimaram.
Ele pega o número dos postes e passa pra gente passar para o setor, porque vai facilitar mais o trabalho do Afonso e da equipe que é comandada pelo Afonso, setor de iluminação pública.
Dona Maria tá lá na Praia dos Milionários, está dando um bom dia pra gente, avisando. Já estou ligado no Tropa de Elite, viu? Maria!
Deixa eu mandar um alô aqui da galera, o Jutaí Porto, o Sargento Jutaí Porto, Juta, tá mandando um abraço aí aos amigos da Lagoa Encantada e ao Subtenente Adão, tá lá em Aurelino Leal, o Sargento Divanildo lá também em Aurelino Leal. Aí vem aqui o Clóvis Linguiça, Ponta do Ramo. Olha, Scarpita e Marinho Santos, manda um alô pra Valdec. Valdec é aquele mesmo que jogou no Sport Clube Pontal e é chamado de Nego Lindo. Ele mora, morada do Porto, manda ele vir pescar aqui na Ponta do Ramo e junto com Cuta para dar uma pescada e pegar o vermelho do olho amarelo.
Esse vermelho, tá, eu ainda não comi essa muqueca desse vermelho do olho amarelo. Alô, Dai da Serra, vê se você consegue aí, rapaz, é no pé de serra. Porque o Reinaldo Oliveira não conseguiu. Será que na Cabana Palmito nosso amigo Wilson consegue fazer essa muqueca do vermelho do olho amarelo, senhor?
Aí tem que encomendar ao vereador Dai da Serra.
Esse vermelho não chega.
Aí o Dai da Serra vai, entendeu, colocar os pescadores em alto mar para buscar o vermelho do olho amarelo. O Marcos Mendes tá lá na rua Visconde Pedra Branca, na sintonia do Tropa de Elite.
Um abração, Marcão.
Nosso muito obrigado. E doutor Plínio, o homem da clínica de Uruçuca, doutor Plínio, que é torcedor do Esporte Clube Vitória.
Pois é, e ele que representa aí todos os estudantes que, né, que vão pra escola ouvindo a gente, a turma do transporte escolar, nosso querido Ravi, bom dia, tá sócio do Tropa ele agora, viu, senhor repórter?
Bom dia, Mário Santos,
Roberto e Capim. Bom dia. Tá vendo? Dando bom dia pra gente.
Bom dia, Rabir.
Ai, são 6h34 na Bahia. Tem Priscila Vajão chegando com a notícia, viu? Olha, secretário Gabriel resolveu o problema da ponte, secretário. Tá complicado aquilo ali, viu? Ontem muita gente passou sufoco. Tem um PL do Cacau, gente, incorporando propostas articuladas pela Bahia. Está avançando lá no Congresso Nacional. É uma mobilização institucional liderada pelo governo da Bahia para enfrentar os desafios da cadeia produtiva do cacau, que começa a gerar aí resultados concretos no Congresso Nacional. É o projeto de lei 1769 de 2019, que estabelece regras para a composição e a rotulagem de chocolates e derivados do cacau aqui no Brasil, incorporou aí sugestões apresentadas pela comissão articulada pelo governo do estado, formada aí por representantes do setor produtivo, parlamentares e entidades ligadas à cacauicultura. Nós produzimos o melhor cacau do mundo. Ilhéus é a capital do cacau. Nós temos chocolates premiados em todo o mundo. Então a gente precisa exercer realmente esse papel de ser, né, o centro do cacau e todo mundo poder ajudar a gente, seu repórter.
Você está sabendo que tem um projeto de lei que vai definir novas regras para composição e rotulagem.
É justamente esse projeto aqui que eu estou falando.
Chocolates no Brasil.
É o 1769, né, o projeto de lei 1769 de 2019. As alterações do projeto foram confirmadas aí após articulações conduzidas, né, lá em Brasília, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Priscila Vajão está chegando com notícias em mais um giro regional aqui no Tropa de Elite. Você muito que bem informado com a gente. E hoje é quarta-feira, hoje tem direito de todos, né, seu repórter?
Doutor Abram Feldman.
É o nosso consultor jurídico e vem trazendo informações no Tropa de hoje. Giro Regional chegando, mais um.
A região interligada no Tropa de Elite.
Excelente dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e também para os amigos ligados aqui no Tropa de Elite. Hoje, quarta-feira, 11 de março de 2026, e eu chego trazendo informações de Juruçuque Serra Grande aqui no Giro Regional. Serra Grande ganha novo espaço de cultura, natureza e lazer. A comunidade de Serra Grande viveu um momento especial no último domingo, com a inauguração do Parque Cultural Maria. Um novo espaço dedicado à cultura, à natureza e ao lazer, que chega para fortalecer ainda mais o turismo da região. A iniciativa contou com a presença da prefeita Magnólia Barreto, que participou do momento ao lado de moradores, visitantes e representantes do projeto. Durante a programação, também foi inaugurada a Trilha das Marias, um percurso que destaca e valoriza a história de mulheres marcantes do Brasil. A cerimônia teve um significado ainda mais especial, por ter acontecido justamente no Dia Internacional da Mulher, reforçando a importância da valorização feminina na construção da história e da sociedade. Segundo a prefeita, iniciativas como essa ajudam a impulsionar o desenvolvimento de Serra Grande, promovendo o turismo, incentivando a cultura e criando novas oportunidades para a comunidade. A gestão municipal destacou ainda que segue aberta ao diálogo e ao apoio de projetos que contribuam para fortalecer o potencial turístico e cultural da região. Tá aí então, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Essas são as informações para hoje. Voltaremos amanhã, se houver a permissão de Deus, é claro, com novas atualizações aqui no Giro Regional. Priscila Varjão para o programa Tropa de Elite. Um forte abraço.
Com fé em Deus, amanhã, encontro marcado já aqui, viu, Priscila? Sai daí não, a gente volta já já.
Fique ligado, Tropa de Elite volta.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho, canta!
Olha a hora certa, são 6 horas e 48 minutos na linda Princesa do Sul, 6 e 48. Olha um aviso aí, o atendimento do Cadastro Único estará suspenso entre os dias 13 e 16 de março. O Sistema Nacional estará indisponível para atualização e a Prefeitura de Ilhéus avisa por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, informando que os serviços, repito, do Cadastro Único estarão suspensos temporariamente em todo o município, repito as datas, entre os dias 13 e 16 de março. A Secretaria esclarece que a suspensão ocorre em decorrência da extração da base mensal de dados pela DataPrev e tem como objetivo a atualização e melhoria do sistema nacional. Atendimentos e consultas online estarão indisponíveis desde as 19 horas do dia 12 e de março. E aí, durante esse período, não será possível realizar novas inscrições, atualizar dados cadastrais, emitir comprovantes ou consultar informações vinculadas ao Cadastro Único. Os demais serviços que não dependem do CAD Único seguem normalmente. Então a Prefeitura informa que a paralisação temporária do sistema é necessária para garantir a integridade e a consciência das informações e agradece pela compreensão.
É, então de 13 a 16, né? Tá suspenso aí o sistema. Outra informação importante aqui, seu repórter, prestação de serviço para você, eleitor, dia 6 de maio é o prazo, né, para alterar o local de votação. Então, essa disputa eleitoral desse ano 2026 se aproxima, a gente tem aí trazendo, né, os bastidores da política, e agora vamos falar também, né, dos eleitores, porque o título eleitoral é a arma que o cidadão tem. e tem um prazo estabelecido. Até o dia 6 de maio, você tem esse prazo para alterar o local de votação ou atualizar os seus dados pessoais. As alterações podem ser realizadas presencialmente em cartórios eleitorais, seguindo aí as orientações do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e outras opções também é realizar atualização pela internet. Nesse caso, é necessário buscar o autoatendimento eleitoral disponível no site oficial do TSE. Outros serviços, né? Até o dia 6 de maio também é possível que o eleitor possa emitir aí o primeiro título de eleitor ou e-título cadastrado aí na biométrica digital, a biometria. Atualizar também o domicílio eleitoral, ou seja, o município em que o título de eleitor está cadastrado. Atualize também informações cadastrais como a regularização de situação eleitoral em caso de pendência de pagamento ou justificativa de ausência. As eleições 2026 ocorrem no dia 4 de outubro. Os brasileiros irão escolher novos deputados estaduais, federais, né? Também governador, senadores e o presidente da República. Edenildo Braga tá chegando no Tropa com as informações esportivas. Vamos falar de futebol no nosso programa, né?
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia a você, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Terça-feira de muito futebol na Champions League. O Galatasaray bateu o Liverpool pelo placar de 1-0. O Atalanta perdeu em casa para o Bayern de Munique 6-1. O Atlético de Madrid venceu o Tottenham pelo placar de 5-2. E o Newcastle empatou com o Barcelona placar de 1-1. Hoje nós teremos mais jogos pela Liga dos Campeões. Nós teremos jogos a partir das 14h45. A bola rola para Bayer Leverkusen e Arsenal. O Real Madrid tem um jogão de bola contra o Manchester City. O Bodo Glimt enfrenta o Sporting e o PSG vai enfrentar a equipe do Chelsea. E tem coisa que só acontece com o Botafogo. Após um empate fora de casa, ontem o Botafogo perdeu no tapetinho, no Engenhão, para o Barcelona de Guayaquil, pelo placar de 1-0, e foi eliminado da fase preliminar da Libertadores da América. Zoeira com o Botafogo, que foi campeão no ano de 2024, mas agora não conseguiu chegar à fase de grupos da competição continental. No Campeonato Brasileiro, um jogão de bola aconteceu ontem. O Mirassol saiu na frente 2-0, mas cedeu o empate para o Santos 2-2, com direito a 2 gols do Gabigol. A bola vai estar rolando hoje pelo Campeonato Brasileiro para Atlético Mineiro Internacional, Bahia e Vitória. Jogam às 20 horas. Corinthians e Curitiba, para fechar os jogos de hoje, um jogão 21h30, o Flamengo enfrenta a equipe do Cruzeiro. Na Libertadores da América, Sporting Cristal e Carabobo, Deportivo Tolima e O'Higgins. A bola vai rolar hoje com diversos jogos pela Copa do Brasil e nós teremos um baiano em campo. A equipe da Jacuipense, 20 horas, vai enfrentar a equipe do Santa Catarina. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos. Robertinho Scarpita, um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, Edenildo Braga! Você pode arriscar um placarzinho pra hoje ou não? Arrisca um placar? É?
Continua.
Você arrisca um placar ou não? Não pare de ficar enrolando.
0-0.
Amanhã a gente cobra esse resultado aqui, viu? Amanhã tem mais.
Bola dentro.
Logo mais 18 horas, a melhor resenha do Rádio Esportivo é o Gabriela Esportiva, viu? 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Mais uma vez, dando uma passadinha no nosso zap zap, vai se atrasar não, viu? Tá na hora, 6 minutinhos para as 7. Bom dia pra vida. Márcia Francisca tá ligada com a gente, dando um bom dia aqui, um abraço, viu? Dedê lá no Salobrinho também ligado no Tropa de Elite. Nino do Acarajé, olha, bom dia, meu amigo Marinho Santos Escarpita. Nino do Acarajé, Praça Cairu, ligadinho aí no Tropa de Elite. A população do Itariri, viu, fazendo protesto nesse exato momento, reivindicando melhoria da estrada e o horário de ônibus no final de semana. Tem protesto aí, viu, seu repórter? Um abraço aí aos amigos do Itariri, ligados no Tropa. E o povo fala, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Roberto Escarpita, Marinho Santos. Um bom dia para vocês. Aqui quem fala é Setúba Santos do Vilela.
Setúba,
meus amigos, eu estou precisando da ajuda de vocês aí. Eu moro aqui na rua Santa Bárbara. E tem um poste aqui na rua que já tem um tempinho que ele não está acendendo. E aí, o único que a gente pode pedir aí uma ajuda é vocês.
Estamos aqui para ajudar.
Esse poste, o número dele do poste é 732. E fica em frente à casa 223, aqui na 732. Rua Santa Bárbara, no ponto final do Vilela. Dá essa força pra gente.
Valeu, Setúbal.
Tenho certeza que com vocês aí fazendo pedidos, eles aparecem.
Alô, Deus abençoe. Afonso! Sempre
e uma quarta-feira abençoada para todos.
Amém, amém, viu, Setúbal? Um abraço.
Bom dia, Marinho Santos, Roberto Escapita, Marcos Souza.
Bom dia, Marcos.
São Paulo, de uma boa quarta-feira. Manda um abraço aí para Ju, ali no Iguape, para toda a galera do Acarajé de Mãe para Filha. Vamos que vamos. Hoje ainda tem o Bahia, né? Mais uma vez, vencemos a vitória. Um abraço.
Dizer que vai ser 0-0, viu?
Bom dia, Mário Santos, Albertinho Escapita.
Bom dia.
Carranca disse que agora vai torcer só pro Bahia.
Carranca.
Só Bahia. Joga Flamengo e Vasco, ele é contra.
É,
só torce pro Bahia.
Carranca.
O Mário Santos, Albertinho Escapita. Aqui é domingo.
Fala aí, domingo.
Me informa aí sobre o Jornoso. Se já tá funcionando, porque o prefeito já liberou, né?
Tá quase já pronto, viu?
Reforma.
Contagem regressiva.
Uma vez que eu perguntei, você falou que estava fazendo sua baia.
É.
Baia é o quê? Não é pra animal? Cavalo? E aí, já tá funcionando?
Tem que ser já 100%
tá
pronto.
Já atendendo gato, cachorro, fazendo atendimento? Ou algum tipo de telefone? Porque eu peguei 3 telefones aqui pro Google, mais nenhum pro ciúme. Inclusive um de celular. Liguei para o cara atender, eles querem um telefone para te curar. E aí, não tem informação nenhuma. Informa aí, por favor.
Vou atualizar para você, viu, Domingos? Vou atualizar, viu?
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho de Todos os Santos. Bom dia, família Ilhéense.
Volta Ecologia.
Prazer imenso em falar com todos.
Bom dia, meu amigo.
Hoje eu quero falar de um esgoto que está na porta da clínica de hemodiálise. Já tem aproximadamente 6 dias. Esse esgoto com a ferventina horrível. As pessoas que fazem hemodiálise, quando entra, recebe um mau cheiro e quando sai também. Imagina você, a pessoa ficar 4 horas numa máquina de hemodiálise e receber, quando sai, receber esse mau cheiro horrível. E do lado, na subida do Alto do Amparo, tem outro esgoto também correndo a céu aberto com a ferventina horrível. Portanto, eu chamo a atenção da Embasa que corrija esse erro com urgência. Já tem em média de 6 dias. Então não era para acontecendo esse tipo de coisa.
Absurdo isso.
E é corriqueiro. Vira e mexe, esse esgoto tá com esse problema. Eles vêm, resolvem, daqui a pouco continua de novo outra vez. Portanto, vamos chamar a atenção de Felipe Madureira.
Não é mais Felipe, não.
Venha, opa, e resolva logo esse problema com urgência, Felipe Madureira.
Felipe não está mais à frente do escritório aqui em Leos, não, viu, Walter? E estivemos aí anteontem e eu pude ver de perto essa situação aí. Insuportável, com a palavra dona Embasa, viu? Dona Embasa. Sobre o seu Domingos, viu, seu Domingos? O centro de zoonose, inclusive a prefeitura já abriu um credenciamento para clínicas, enquanto o centro não é entregue à população. O prefeito está na contagem regressiva aí, né, cobrando no pé, né? E as clínicas para fazer os atendimentos aos cães e gatos. E em relação lá, os cavalos tem que ter sim a baia, viu, seu Domingos? Tem que ter a baia, porque os cavalos que andam soltos serão recolhidos. Centro de zoonose breve, né, retornando aí com operação 100%. Dona Arlinda está lá no Itariri, está na linha 1 do Tropa, para a gente fechar essa rodada. Bom dia, Dona Arlinda.
Bom dia, Lídia. Está no ar com Marinho Santos e Robertinho Capita.
Tá vendo?
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Capita.
Dona Arlinda sempre cantando, viu? Mais uma vez, lembrando, nesse exato momento está tendo protesto, moradores do Itariri bloquearam a estrada, viu, seu repórter? Bom, falar em transporte, vai acontecer hoje, eu tô com essa matéria aqui no ponto, a Nath Almeida também tá no ponto, né, trazendo aí mais um giro regional. O que é que você traz ainda no programa de hoje?
Um recado do Gugu Burg. O Gugu disse aqui, olha, diz a Scarpita que o vermelho do olho amarelo durante o verão... Ele some.
Ah,
tá,
sim.
Desaparecido.
Ah,
aí tem some. Que falar com o vereador Dai da Serra.
Só fica lá naquela região, lá
na região
norte?
Da Ponta do Ramo, o Gurim ou Madá.
Na divisa Ilhéus, Serra Grande do Sul.
Praia da Ponta do Ramo.
Olha, a cidade de Ilhéus dará mais um passo na renovação do transporte público municipal com a chegada de 15 novos ônibus que passarão a integrar a frota que atende a população. Os veículos serão apresentados oficialmente pela empresa Via Metro hoje, quarta-feira, dia 11, às 14h30, na Arena de Eventos, na Avenida Soares Lopes. Os novos coletivos são 0 quilômetros e chegam com a proposta de ampliar o conforto e acessibilidade para os passageiros. Entre os recursos disponíveis estão ar-condicionado, acesso à internet via Wi-Fi, entradas UBS para carregamento de dispositivos móveis, elevador para cadeirantes e sistema eletrônico de identificação, né, e itinerários. A iniciativa ocorre a partir da articulação da Prefeitura de Ilhéus com a concessionária responsável pelo serviço. Integra o processo de modernização da frota que circula em nosso município. A expectativa é que a inclusão dos novos veículos contribua para melhorar a qualidade do transporte público, reduzindo transtornos e oferecendo melhores condições de deslocamento para quem depende do sistema diariamente. Além de ampliar a capacidade operacional do serviço, a renovação da frota também é vista como uma medida estratégica para fortalecer a mobilidade urbana na cidade, acompanhando o crescimento da demanda do transporte coletivo. Mandar um abraço aí ao nosso querido Bahia, de toda a equipe. Tem um Cristiano que fica na portaria da Via Metro. Tem a Márcia lá no sítio, tem turma toda.
Eu gostei quando você falou aí, tem ar-condicionado, os 15 ônibus com ar-condicionado.
Já tem a frota que tem ar-condicionado, esse repórter. Você nunca mais andou de buzu,
mas
né?
é uma nova frota, sim, uma frota nova.
Você nunca mais andou de buzu.
Nunca mais andei de buzu.
Tá na hora de andar de buzu. Vamos trazer a Nath Almeida.
Chama que ela vem.
Mais um giro regional. Aqui a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Nath Almeida, mais um giro regional no Tropa de Elite. Chegando, minha querida Nath, quais são as informações para esta quarta-feira?
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Quaraci, SUS passa a oferecer teleatendimento para pessoas com problemas relacionados a jogos e apostas. O Sistema Único de Saúde passou a disponibilizar um serviço de apoio especializado por meio do teleatendimento para pessoas que enfrentam dificuldades relacionadas a jogos e apostas. A iniciativa oferece atendimento gratuito, sigiloso e baseado em evidências científicas. Além do acompanhamento online, os usuários também podem realizar um autoteste pelo aplicativo Meu SUS Digital, ferramenta que ajuda a identificar possíveis riscos associados ao comportamento com jogos. Caso o resultado aponte risco moderado ou alto, o sistema realiza automaticamente um encaminhamento para atendimento especializado de forma online. Já nos casos considerados leves, o próprio aplicativo orienta o usuário a procurar apoio na rede de atenção psicossocial, como os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, e as Unidades Básicas de Saúde. Para acessar o serviço, é necessário baixar o aplicativo Meu SUS Digital. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Beijo enorme. Alegria sempre, hein? Eu vou falar em saúde. Amanhã, o Tropa de Elite vai bater um papo com o Roberto Almeida, né, sobre o combate à dengue aqui em nosso município e esses índices, né, que foram divulgados recentemente. Amanhã, a partir das 7, Roberto Almeida vai falar sobre o controle da dengue aqui no nosso programa. Até às 8, Tropa tá no ar. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Lojas Planeta Doce e Gustavo Vidro Elétrico. Todo mundo ligadinho com a gente. Bom dia, super quarta-feira.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Até às 8, você é muito que bem informado aqui no Tropa de Elite, hein?
2.9 Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Quarta-feira.
Meio da semana.
Quarta-feira.
Na Gabriela.
Isso aí, super quarta pra todo mundo. Você ligadinho aqui na ZYC 351, 102,9 MHz. Somos nós, Gabriela FM, a maior audiência de todo o seu extremo sul da Bahia. Tá rolando até as 8, Tropa de Elite com Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Oferecimento todo especial aí pra Emoldados Guanabara, construindo o futuro. Pomada especialista, inimiga das dores, Banco Bom Sucesso. Dinheiro na conta em 10 minutos, hein? Já o Autopeças, o amigo do seu carro. Lojas Planeta 2. Doces. É, e Gustavo Vidro Elétrico, agora também com alarmes para carros e motos. Vamos juntinhos nesse clima gostoso. Quarta-feira, o outono tá indo embora. É o verão que tá indo embora, o outono tá chegando. E daqui a pouquinho tem direito de todos, porque hoje é quarta, hein? E daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto importante, né, seu repórter Marinho Santos. Na semana passada, muita gente comentando que é um direito que as pessoas têm e acabam não tendo, né, conhecimento e não faz o uso desse direito. E o direito de todos está aqui para ajudar. Doutor Abram Feldman, nosso convidado de hoje no Tropa de Elite. É, eu queria também aproveitar, seu repórter, para falar sobre essa decisão da SPU sobre aquela área ali das cabanas. Eu não vi repercussão grande. O Tropa de Elite trouxe essa notícia, essa decisão da juíza federal aqui em Ilhéus, derrubou essa liminar. Os cabaneiros estavam com essa liminar há 10 anos aí, impedindo que se mexesse, e de repente a Justiça Federal derrubou essa liminar. A liminar caiu e os cabaneiros estão realmente tensos, preocupados. A gente sabe desse impasse em resolver o problema. Tem aquela obra que precisa ser retomada, a obra que é de responsabilidade do governo do estado da Bahia. A gente sabe também que o número de barracas precisa ser reduzido e os proprietários precisam ser indenizados. Tem pessoas ali que vivem do trabalho, são empregos que são gerados, e é um atrativo do turismo em Ilhéus, as barracas da Praia dos Milionários. Aí eu estava observando ontem, passando, seu repórter, atentamente, vendo os puxadinhos, né, de luxo acontecendo ali naquela área. Aquela área que vem do sítio Paraíso até o início das cabanas, que antes da cabana Guarani existia o Comirama. Quem é de Ilhéus sabe do que a gente está falando. e aí os puxadinhos de luxo.
Já tem até uma cerca e estão utilizando como garagem.
Garagem, estacionamento. Eu estava vendo, né, no Fábio Roberto Notícias, inclusive mandar um abraço. Nós temos aí grandes, né, colegas que fazem jornalismo investigativo, o Emílio Guzmão, do blog do Guzmão, né, o Fábio Roberto, tem um Danilão também que está fazendo um trabalho bacana no São José Notícias, né? Tem o Danilo também, do Ilhéus 24 Horas, sobre a questão do LOP, que é o órgão da prefeitura. Inclusive, queria chamar a atenção aí, da turma, porque precisa dar uma resposta daquele caso. Favorecimento, perseguição, criando-se burocracia, que é o LOP que dá essa autorização. Foi um festival de autorizações dadas na gestão passada, na gestão do ex-prefeito Mário Alexandre. Um festival de autorizações, e a gente está vendo esses puxadinhos de luxo acontecendo. Será que a SPU só quer ver a questão das barracas e aqueles terrenos, seu repórter, que estão também nas mesmas condições, na mesma faixa de areia,
documentos, documentos fabricados dentro da prefeitura.
Complicado isso aí.
Numa reta final de governo.
Vereadores, fiscais do povo, precisamos também ouvir vocês. Essa questão aí. Venha com a notícia, seu repórter.
É, meu amigo.
Doutor Abran já tá aqui, viu? Já tomou aquele cafezinho gostoso para poder falar no
Olha, Escape, a PPI e a PLB discute excedência de professores e pedidos de aposentadoria durante reunião.
Lá no núcleo, né? Territorial de educação.
O sindicato cobrando aí mais agilidade na tramitação de processos e propõe encontro com docentes da rede estadual. Participou nessa reunião no Núcleo Territorial de Educação, NTE, com a diretora Larissa Costa Neto para discutir problemas recorrentes enfrentados pelos profissionais da rede estadual neste início de ano letivo. Entre os pontos apresentados pela entidade, ganhou destaque a situação de excelência de alguns professores. E durante o encontro, o sindicato também solicitou maior agilidade na tramitação dos pedidos de aposentadoria, com o objetivo de reduzir os impactos nas unidades escolares. Além disso, a PPI e a PLB requisitou a realização de uma reunião conjunta entre os docentes e o NTE, que deverá ocorrer após a definição da programação.
Notícia boa. Trago outra notícia boa aqui, inclusive mandar um abraço ao Paulo Ganner. O sistema FIEB, né? O SESI e SENAI firmaram contratos com a Prefeitura de Ilhéus para qualificação profissional e educação tecnológica. Prefeito Valderico Júnior, agenda extensa em Salvador. Você viu que a gente falou da questão da agricultura familiar. Hoje a gente vem com a qualificação profissional e educação tecnológica. Ilhéus é a Tecnópolis. Gostou? Tecnópolis. E o prefeito, secretários municipais, né, o Paulo Ganner, estiveram na sede da FIEB ontem para assinatura de contratos e discussão sobre esse desenvolvimento da nossa cidade, essa qualificação da mão de obra que a gente tem tanto falado aqui no programa. Parabéns, um abraço aí ao nosso querido Paulo Ganner e o nosso prefeito Valderico Júnior. Agenda extensa na capital baiana, seu repórter. Vamos seguindo com a metralhadora da informação.
Olha, Scarpe,
chamou, falou.
Na reta final, logo depois do doutor Abraham Feldman, a gente vai chegar com a notícia que a Polícia Civil encontrou ossadas humanas em área de mata e podem ter ligações com o Tribunal do Crime.
Mandar um abraço ao nosso querido Luiz Aldo. Luiz Aldo. Gente boa.
Luiz Aldo. Aguardando do Luiz Aldo e do ex-vereador Augustão sobre a engorda.
Você está preocupado com essa engorda?
Praia, né? Do São Miguel, Praia do São Domingos. Quando é que vai começar aí fazer a dragagem do Porto de Ilhéus? Para poder. O pessoal vive a expectativa. Foi anunciada a engorda e até agora não engordou ninguém.
Não engordou ninguém. Até o Luiz Aldo deixou de ficar gordinho, né? Perdeu o peso. Tá esbelto, elegante. Olha, secretário, você viu onde passou ontem lá? Estão botando o nome de buraco do feijão do Jorge. Não é do feijão do Jorge, o buraco do feijão. Jogaram umas britas ali na 2 de julho. Você viu que você deu do outro lado,
já,
né?
Já tá do outro lado.
Atenção, Gabriel. Secretário Gabriel Cerqueira. Tem um buraco da ponte na cabeceira do lado de cá, descendo a Rua das Oficinas para Praça Cairu. Tem esse buraco na 2 de julho que a gente precisa resolver. Na Praça Isabel também, muitos buracos aí. A turma, né, que fez o tapa-buraco, mas com essa chuva parece que, ó, não resolveu nada, absolutamente nada. Vamos no Zap Zap!
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, Mário Santos Escarpita, Mazinho aqui de Quintana, Ponto Legal, tô curtindo vocês, um abraço, Fátima, Fátima lá do fundo de quintal, Banco da Vitória, também ligado no Tropa de Elite, e o povo fala.
Bom dia, Mário Santos, Roberto Escarpita.
Bom dia!
Ouvintes do Tropa de Elite, gratidão a Deus pelo novo dia.
Amém.
Viva a vida, saúde e paz para todos nós. Rapaz, eu tava passando ali na Avenida Marcos Paiva, né? Na antiga Avenida Bahia. E aí eu lembrei, um ex-prefeito passou 8 anos e não fez nenhuma intervenção, né? E aí o atual prefeito já fez a revitalização daquela
bacana,
avenida, Leo, né?
Muito legal.
Ali onde reside a matriarca desse ex-prefeito. Rapaz, gostaria de pedir a Sutam, a Tram, para analisar aquela rotatória ali, próximo ao Hospital Ilhéus, que vai à esquerda ali. Tá muito confuso ali, né? Acho que haja algum acidente. Forte abraço a todos. Marrom de Ilhéus.
Valeu, Ilhéus, Marrom,
em primeiro lugar.
Um abraço para você, obrigado pela sua
participação. Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Roberto Escarpita.
Alô, Teles.
Excelente dia para nós.
Bom dia.
Passando aqui, né, para agradecer aí a prefeitura pelo trabalho excelente aqui no Subida do Basílio. Tapou um buraco gigante, asfaltou, deixando essa mobilidade melhor aos moradores. Parabéns à Prefeitura de Ilhéus. Valeu, Robertinho, tamo junto, um abraço.
Valeu, Teles, um abraço pra você, obrigado pela sua participação. O Rodrigão tá aqui, seu repórter. Bom dia, meus amigos. Olha, trânsito bastante lento aqui na rodovia Ilhéus, né, Oliveira, no trecho do Cepos até o centro. Tem um caminhão quebrado logo depois da curva do Opapo. O caminhão quebrou naquela, em frente à entrada do retorno, seu repórter. Você faz aquele retorno pra entrar na 13 de maio ou ir para o Nelson Costa. Quando eu passei vindo para a rádio, eu já vi esse caminhão, já sinalizava. Olha, vai dar trabalho, vai dar dor de cabeça naquele horário de pico. Então, chamar a atenção aí dos nossos amigos ouvintes, motoristas que estão ligados no Tropa. Tem caminhão quebrado ali na entrada, viu? Olha, o que foi que aconteceu?
Já chegando a informação da engorda aqui, viu, Escarpita? O ex-vereador Augustão, o Damião, também como eu conheço, é o Reizinho, o cantor Reizinho, colocou o apelido dele, Damião. Alô, Augustão, disseram que na próxima semana ele vai estar informando sobre o andamento do projeto de engorda nas praias, bairro São Miguel e bairro São Domingos. E a dragagem do Porto de Ilhéus também será informada aqui no Tropa de Elite.
Beleza.
Hoje, e por último, hoje é aniversário de China.
Um abraço.
8.2. China.
Um abraço, China.
É, Javali vai fazer um churrasco hoje e Ana.
Beleza.
Mário Santos, Robertinho Scarpita, bom dia. Aqui é Cezinho, seu amiguinho. Sou Mário Santos. Por que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório e o povo faz questão de votar? Eu queria saber isso, né?
Let's go, seu repórter Marilson. Responda. Imagina, ao nosso amigo ouvinte, Cezinha.
Cezinha.
O voto não é obrigatório. Sim. Lá nos Estados Unidos.
É, e ele quer que eu faça o quê?
Não, que se o Brasil também não fosse obrigatório, a gente já vê uma abstinência muito grande aí. Sim. Muitas pessoas deixam
não
de votar.
Não quer votar, não vota, não, vai lá.
Mas no Brasil é obrigatório.
Sim, mas vai chegar lá.
Lá não.
Passa e sim, depois chega e pá, entendeu? Não vota.
Ah, não na pode. Hora, a democracia precisa, né, ser fortalecida cada vez mais. É justamente através do voto que o cidadão pode exercer a sua cidadania, seu repórter.
Eu voto.
Então, eu também. Tem gente que tem. Ó, o prazo aí é até dia 6 de maio. Você que não foi votar, você que está empipinado com a justiça eleitoral.
Vai se embolar, viu?
Não pode perder, não, viu? Manuel Messias está chegando e já direito de todos, com o doutor Abraham Feldman. Tem o Valmir Miranda, tá mandando um abraço pra gente aqui, ele é da garagem lá da Via Metro, né? A questão do protesto, né? Os moradores lá do Valão, a comunidade de Itariri, eles estão realizando um protesto pacífico nesse exato momento para reivindicar melhorias do transporte público naquela região. Desde o período da pandemia, os horários de ônibus foram reduzidos e até hoje não voltaram ao normal. Eles têm se queixado, seu repórter, o que tem causado grandes dificuldades para quem depende do transporte para trabalhar, estudar ou se deslocar. A comunidade já buscou resolver a situação de forma formal, enviando ofícios à Sutran, solicitando a revisão dos horários. Tentar um contato aí com o Cláudio Cardoso, seu repórter, sobre essa situação lá no Itariri, região ali do Valão do Itariri. Manoel Messias, é com você, chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, aquele abraço, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos da linha Spartan para você que faz a higienização de estofados continua com desconto especial de 15%. Mas vá logo, porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna 1015, em frente a Jato Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capodre, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Gairu. Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. A divisão de Edemias divulgou o resultado do primeiro levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti de 2026 aqui na cidade. O nosso município registrou índice geral de 3,6%, dado que requer atenção para infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O levantamento foi feito em diversos bairros para identificar a presença de focos do mosquito e mapear as áreas com maior risco de transmissão. E o Conselho Municipal do Direito da Mulher de Itabuna definiu a nova composição de sua diretoria. A advogada e ativista Larissa Moutinho Souza foi escolhida como presidente do colegiado. O Conselho Municipal do Direito da Mulher é um espaço de articulação e participação social voltado à formulação, acompanhamento e fortalecimento de políticas públicas destinadas às mulheres aqui de Itabuna. Meus amigos, como parte da tradição na Semana dos Festejos do Padroeiro São José, cuja data acontece no próximo dia 19, da Secretaria da Agricultura vai distribuir aos agricultores familiares 600 quilos de semente de feijão carioca, 500 quilos de semente de milho, além de adubo, fertilizante e sementes de hortaliça e culturas diversas. A entrega das sementes e insumos acontece na próxima quinta-feira, amanhã, a partir das 9 horas da manhã, no Clube da UZEME, localizado no bairro São Caetano, próximo ao estádio Itabunão. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. E atenção, a assistência Quality Hospitalar está com vaga aberta para técnico eletrônico com ou sem experiência. Os interessados devem mandar currículo para o seguinte e-mail: assistec@quartehospitalar.com.br. Quarto Hospitalar, Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus. E Casa das Esfumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro, estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Esfumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já! Tropa de Elite.
Até às 8, no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já Autopeças, Lojas Planeta Doces e Premoldados Guanabara. Já falei, Gustavo Vida Elétrico também, rapaz. Grande Gugu, um abraço aí, viu? Vamos lá, microfone 1 do Tropa, tem ele!
Marinho Santo!
Na hora, seu repórter!
A hora certa são 7 horas e 43 minutos. Acorda, seu Dico. aí no Banco da Vitória, 7h43.
Notícia de polícia, plantão policial.
A notícia chegando e o Tropa de Elite batendo de primeira pra você. Policiamento ostensivo da Companhia 69, que tem o comando do Major Soeiro, sob o comando do Cabo PM. O cabo da Polícia Militar Tássio de Almeida Carvalho Povas e ainda soldado PM Bruna e o soldado PM Rodrigo Amado, soldado Matheus de Matos. Olha a apreensão, 23 horas 40 minutos, plantão policial, apreensão de arma de fogo, embalagens, era uma boca de fumo. Esse fato ocorreu no alto do bairro Nossa Senhora da Vitória. É um imóvel residencial abandonado. A polícia chegando a 69, estavam fazendo patrulhamento ostensivo. Momento que foram acionados por populares, noticiando que indivíduos em posse de arma de fogo no local. E no local os indivíduos evadiram-se quando a polícia chegou. E chegando nesse local, encontraram abandonado uma sacola, e sendo localizada no interior da sacola uma quantidade de embalagens para fragmentação e comercialização de entorpecentes. Ainda tinha uma pistola, marca, modelo, numeração não identificado, 9mm, dois carregadores de pistola, 9mm, 32 munições intactas de calibre 9mm, sendo apresentado tudo isto aí no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil ao doutor delegado de plantão, Scarpe.
Beleza, e agora vamos dar bom dia ao outro doutor agora, que não é delegado, mas é advogado. Doutor Abraham Feldman, quarta-feira, direito de todos, bom dia, bom dia.
Bom dia, meu amigo Albertinho Scarpita, bom dia, doutor Marinho Santos, bom dia a você, nosso ouvinte, Pedrinho Ávila do Vilela, Salustiano Miranda do Parque Infantil, um grande abraço.
Bom, a gente dá sequência àquele assunto que começamos na semana passada, da tarifa, né? Uma tarifa diferenciada que os pequenos comerciantes têm direito e não têm conhecimento.
É, isso aí é uma questão que assim me chamou muita atenção, Scarpita, porque durante a semana muita gente veio falar comigo sobre esse assunto. Alguns pediram até para voltar com essa pauta aqui. Eu falei, olha, a pauta não sou eu que faço, mas eu falo com o pessoal. Mas você deve ter percebido também, não sei se chegaram até você. Pois aqui. Muita gente não conhece, pediu mais explicação, e é uma coisa que tem que ser massificada. Todo mundo tem que saber. É um direito do consumidor, é um direito do usuário do serviço público de fornecimento de água e esgoto. E eles falham quando não prestam a informação adequada, necessária e de interesse total do consumidor. Eles afrontam o artigo 6º, inciso 3 e inciso 13 do Código de Defesa do Consumidor, frontalmente, não entregando ao consumidor a informação de que ele teria direito a uma tarifa reduzida.
Doutor Abraham Feldman, qual o valor mínimo da conta de água comercial?
R$ 125,00, salvo engano, a conta comercial, tá? Isso para fornecimento de água especificamente. A gente está tratando aqui de estabelecimentos de pequeno porte, pequenos serviços, pequenos comércios, a pessoa que tem uma pequena papelaria, uma lan house, uma pequena lanchonete, estabelecimento de pequeno porte. E como é esse enquadramento? Como é que a gente coloca essa pessoa nessa categoria de estabelecimento de pequeno porte? Tem que ter até 30 metros quadrados. 31 não vai.
Não passa.
Não. A gente tem que ser verdadeiro. Não adianta a gente querer também. Claro, é lógico. É uma regra. Porque se a gente tentar burlar aqui, alguém vai perder, então vamos agir corretamente. Tem que ter até 30 metros quadrados, no máximo 2 pontos para utilização de água. Aí vamos falar aqui do vaso sanitário e da pia para lavar as mãos. E concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, a água também não pode ser utilizada como insumo, ou seja, como um dos produtos necessários para desenvolvimento da atividade fim dele. Então vamos dizer que é um lava-jato, que usa água. Se a água é utilizada para a atividade finalística dele, ele também não vai ser enquadrado. Ele tem que atender a esses três requisitos, esses três critérios, concomitantemente, ao mesmo tempo e de forma cumulativa. Não atendeu a um, não tem direito. E, assim, a diferença é muito grande. A diferença na conta são 72% aproximadamente. Enquanto ele pagaria R$ 125,00, ou ele está pagando R$ 125,00 como estabelecimento comercial, como pequeno comércio, enquadrado adequadamente ali, ele pagaria R$ 46,00. É uma diferença de R$ 80,00. Isso pode determinar a sobrevivência ou não do negócio dele.
Bom, alguns ouvintes, inclusive, sugeriram que a gente pudesse provocar uma ação coletiva.
Excelente iniciativa.
Né? Capita, fala com o doutor Abram aí, como é que a gente já encabeçou alguns movimentos assim, com ação coletiva.
Ótimo.
Né? E aí deram essa opção pra gente, e todo mundo gostou dessa ideia.
Sim. Né? Eu fui procurado também por diversas pessoas, a gente está promovendo lá no escritório ações individuais, e uma ação coletiva também que está ainda em formação. Porque o direito é o mesmo. Né? Quando a gente tem o mesmo direito, a mesma causa de pedir, né? Que a gente fala mais tecnicamente, e o mesmo pedido, é possível ação coletiva, sim. Tá?
Agora, quem tem direito ao desconto social na Embasa?
Aí as pessoas que estão cadastradas no CadÚnico, pessoas de baixa renda, né? Para estar no CadÚnico tem que atender um desses requisitos, mas eu prefiro falar disso em uma outra ocasião. A gente ainda tem algumas coisas a tratar desse tema, se Vossa Excelência.
Porque no caso, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não, completamente,
né?
Essa diferente.
Tarifa, a gente viu aí agora mesmo.
Completamente diferente.
A Neoenergia Coelba também tem uma tarifa, né, diferenciada.
Todos têm.
Então a gente pode falar disso próximo momento.
Doutor Marinho Santos, me perdoe, só não aprofundar no assunto que Vossa Excelência aqui solicitou, porque vai confundir o nosso ouvinte. Porque são duas situações completamente distintas, o pequeno comércio e o residencial que utiliza a tarifa social.
Entendi.
E aí vai confundir o nosso ouvinte.
Entendi.
Ambos têm direito, né?
Todos têm direito. Inclusive, aquele dia, quando eu falei, na semana passada, né? Quando eu falei da tarifa reduzida, eu queria ter falado da tarifa social, mas não deu tempo, né? Tanto que a gente está voltando a esse assunto hoje.
Pois é, então.
Agora, a ação coletiva é importante, tá? Para fazer valer os direitos do consumidor, do usuário. Porque se não pressionar, se não fizer nada, se não acionar a estrutura do judiciário, os mecanismos de defesa do consumidor, vai ficar tudo por isso mesmo. Ele vai continuar pagando mais caro. E lembra que eu falei também da Lei 4.112, da redução da tarifa do serviço de esgotamento sanitário?
Sim.
Eles também continuam cobrando os 80%, a tarifa cheia, que não pode. Então, o consumidor que vem sendo prejudicado e está sendo prejudicado há anos, ele tem direito a ter de volta tudo aquilo que ele pagou a mais nos últimos 5 anos, nos últimos 60 meses. Então é importante que o consumidor solicite junto à Embasa o seu extrato de consumo dos últimos 5 anos. Eles têm que ter isso lá no banco de dados.
É obrigatório fornecer esse extrato?
É obrigatório. Se eles não entregarem, assim, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele dá ao consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos. E aí a gente inclui a inversão do ônus da prova. O que é isso? A parte em juízo, tá? No processo, a parte que alega alguma coisa, que quer alguma coisa, ela tem que provar aquilo que ela está falando. Você falou, agora você tem que provar. Nas relações de consumo, o juiz pode determinar que a outra parte, ou seja, a Embasa, apresente os documentos que o consumidor não está conseguindo pegar com a concessionária. Então, esse ônus, essa obrigação de provar que nos últimos 5 anos ele esteve mal enquadrado, em vez de ser, isso pode acontecer, não é uma regra, não é que vá acontecer sempre, não. Então, o consumidor hipossuficiente no processo, em vez de provar que estava mal enquadrado nos últimos 5 anos, a empresa, a concessionária que vai ter que provar que ele estava enquadrado corretamente. Isso se ela não apresentar o documento, o que às vezes acontece. Tá? Acontece muitas vezes.
Bom, vamos inclusive disponibilizar, né? Estamos na live ao vivo lá no Instagram do programa Tropa de Elite, o número telefônico para a gente poder fortalecer essa ideia dessa ação coletiva aqui, tá, Elios.
Fica à vontade.
Acho que os nossos amigos comerciantes, se tem direito, vamos usar esse direito.
Isso aí. Ó, é importante falar que não é só o comerciante, tá? Vamos dizer, o contador que tem um escritório de... O escritório dele, 25, 28,
o escritório 21, de advocacia também
tem. Também entra, né? Também entra. Qualquer estabelecimento...
Dentro de 30 metros quadrados.
30 metros quadrados, que tenha somente dois pontos para utilização de água e que a água não seja utilizada como insumo para a produção do seu produto
daquela
final,
atividade.
Pode ser... tem direito à tarifa reduzida. E
como é que o PROCON pode ajudar também a gente nessa situação aí, doutor?
Então, as pessoas têm que reclamar ao PROCON, ir ao PROCON, pode ser feito eletronicamente, através do site. Meu querido amigo Robertinho, eu recomendo sempre, às vezes faço isso para os meus clientes, eu vou no consumidor.gov.br, vou no Reclame Aqui, no PROCON e vou na ouvidoria de cada empresa que atenta contra os direitos do consumidor. É a primeira coisa que eu faço, eu tento resolver administrativamente. O PROCON é muito eficaz, é um órgão ótimo, mas é um órgão administrativo, ele não tem poder jurisdicional. Ele não vai fazer com que a empresa devolva o dinheiro para mais. Ela pode, através daquela queixa do consumidor, fazer com que a empresa enquadre ele adequadamente. Mas para ele receber de volta tudo aquilo que ele pagou, só judicialmente. A empresa não vai voluntariamente...
O PROCON é passagem, tem que passar pelo PROCON.
Eu entendo que sim. Porque se a gente for judicializar tudo, e muitas coisas podem ser resolvidas fora da justiça, no PROCON, através de uma reclamação, da ouvidoria, se a gente for passar tudo para a justiça, o processo, em vez de demorar um ano, vai demorar 10. Então, nós temos a consciência de que devemos levar o mínimo de processo para o judiciário. Então, a gente chega, não teve jeito, não resolvemos. E aí levamos ao judiciário.
Deixa eu tirar uma dúvida aqui.
Epa!
A conta de água mais cara, comercial é mais cara?
É mais cara. Então, R$125 é o mínimo. Ah, é questão de mercado mesmo, né? Normalmente o consumo, na verdade o consumo não, porque está ali, é a estratégia da companhia, porque você não pode deixar a conta mais elevada na pessoa física, nas residências. Então você pesa um pouco mais na atividade comercial e na atividade industrial para favorecer as residências, o consumo residencial, as famílias. É onde afeta o seu bolso, onde afeta o bolso de 95% das pessoas.
Doutor Abram, obrigado pela sua participação.
Não, eu que agradeço mais uma vez estar aqui.
Até a próxima quarta-feira. Viu? Vamos disponibilizar o telefone lá no nosso Instagram, terminando essa live agora aqui. Tá. E aí, para a gente poder amadurecer essa ideia e poder contribuir, dar a nossa contribuição como veículo e você como nosso consultor jurídico.
Sim, ótimo. Eu acho importantíssimo fazer valer o direito das pessoas.
É importante. Grande abraço, viu?
Eu que agradeço. Um abraço para você, meu amigo Robertinho. Meu querido doutor Marinho Santos, um grande abraço.
Estão me chamando de repórter Edson.
Você é o repórter Edson, que você andou olhando para mim, eu fiquei com medo do jeito que você olhou para mim. Quando eu te chamei de repórter Edson, Marinho, você não gosta de ser chamado de Marinho. Né, Marinho?
É o Marcos Teles.
Marcos Teles.
Só me chama de repórter Edson agora.
Vamos lá, então.
Valeu, um abraço, pessoal. Boa quarta-feira a todos.
Doutor Abram Feldman, vamos lá, Manoel Messias já foi, Nath Almeida já foi, a Priscila Vajão já foi, Vini Santana já foi, a Danilo Braga já foi, agora é a vez dele, Paulo José chegando para fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Seja um doador de órgãos. Milhares de pessoas precisam de doação para seguir vivendo. Converse com a sua família sobre a vontade de ser um doador de órgãos e doe uma segunda chance a quem precisa. Bom dia, bancada, uma ótima quarta-feira. Vamos com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. foi identificado como Adalgísio Gama, o homem que faleceu no início da noite desta terça-feira 10, após um grave acidente na estrada da Limeira, zona rural de Vitória da Conquista. Adalgísio estava em uma motocicleta que colidiu com um carro de passeio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Aos familiares e amigos, desejamos aí a proteção divina e o conforto que Deus possa estar sempre nos corações de vocês. A subtenente da Polícia Militar Delma, na cidade de Canavieiras, informou à nossa redação que houve uma apreensão de veículo na Praia da Costa por volta das 3 horas da tarde na cidade de Canavieiras, ali na Orla Marítima. Um veículo VW Polo de cor chumbo, cujo condutor apresentou comportamento suspeito e nervosismo ao avistar a viatura. Ao ser realizada a abordagem, constatou-se que o motorista não possuía documento de habilitação e também não possuía documentação do veículo. Após uma consulta, verificou-se que o carro possuía restrição de busca e apreensão. Diante dos fatos, o veículo foi conduzido à delegacia de Canavieiras para adoção das medidas cabíveis. O esporte e disciplina educa, gera bons frutos e pode fazer com que crianças e jovens cresçam saudáveis. E é pensando nisso de que eu trago essa informação que a Prefeitura de Arataca instalou aí uma escola de futebol, isso mesmo, uma escolinha de futebol. Na próxima segunda-feira, dia 16 de março, crianças e adolescentes de 6 a 16 anos deverão comparecer no ginásio e campo da cidade para inscrições e posteriormente terem aí aulas de futebol na manhã, das 8 às 10 e na tarde, de 1 às 4 da tarde. Mais informações, entre em contato com a própria prefeitura da cidade e também no setor de esportes do município. Então agora em Arataca, crianças e jovens, chuteira no pé e bola no gol. Um adolescente de 17 anos que caiu do 7º andar de um prédio na Avenida Oliva Flores, em Vitória da Conquista, durante a madrugada desta terça-feira, não resistiu e morreu. O funeral acontece hoje na cidade de Poções. A vítima, que estava a passeio na Joia do Sertão Baiano, chegou a receber socorro imediato através do SAMU e permaneceu sob custódia e os cuidados intensivos na unidade de terapia intensiva UTI. A 77 Companhia Independente da Polícia Militar registrou a ocorrência no momento do incidente e as autoridades competentes mantêm as investigações para esclarecer as circunstâncias da fatalidade. O falecimento precoce gerou grande comoção tanto na cidade de Vitória da Conquista quanto também na cidade de Poções. O Departamento de Polícia Técnica está periciando o corpo do adolescente e a família guarda a liberação e, claro, haverá funeral em Poções, sepultamento, mas as investigações da polícia seguirão. Paulo José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Valeu, Paulo. Grande abraço. Final de mais um Tropa. Vambora, seu repórter, porque ele tá chegando. Renatinho Bad Boy.
Acabou. Acabou, dona Titina. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o Jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
8 em ponto da Bahia. Até amanhã às 6, hein? No oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, João Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.